Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do TitanCast. Hoje estamos eu, a Natália.
Oi gente, eu sou Carol.
E nós vamos falar sobre o capítulo 136. Esse capítulo já começou um drama, porque, para quem não sabe, o Japão tá com uma nova lei esse ano, que é para ficar mais em cima, para evitar pirataria, principalmente de mangá e principalmente vazamentos antes do capítulo sair no Japão. Então, e mesmo que o capítulo saia primeiro em outros lugares do mundo, as fotos da revista vêm de pessoas no Japão, sabe? Aí, porque essa revista, com um capítulo assim, só é publicada no Japão. E aí nós tivemos um pequeno problema de que ninguém queria vazar as coisas. Então esse foi um dos capítulos que a gente foi basicamente sem spoilers. Não saiu uma página, saiu algumas páginas, as três primeiras.
E saiu um monte de spoiler fake também, né?
Saiu umas três primeiras num site que vende mangá, que ele tinha colocado de preview e depois tirou. E como sempre o pessoal se aproveita de que não tem imagens, né, pra sair espalhando um monte de spoiler fake. Mas acabou que um deles realmente acertou, que foram algumas pessoas da China que falaram só spoilers de texto também.
Mataram umas cinco pessoas nesses capítulos. Eu já li achando que alguém ia morrer, com certeza.
Antes de sair, o povo tava... A gente tinha tanta opção de spoiler de texto que eu disse... Pronto, a gente pode anotar cada um no papel, cortar os papéis, colocar dentro de um pote, fazer um sorteio e aí vai ter o capítulo.
Ver quem vai acertar.
É, porque pode ser qualquer coisa.
Uhum.
E foi uma confusão. E eu acho que os três capítulos restantes, porque foi confirmado que nós só teremos mais três capítulos, vão ser a mesma coisa, só vai sair no dia do lançamento oficial.
Você imagina como é que não vai ser no dia do último capítulo. A quantidade de informação falsa que o pessoal vai soltar, né?
Eu penso que talvez pro último o pessoal enfrente a lei, corra o risco lá de pegar 2 anos de prisão e pagar alguns milhares de dólares para espalhar o último. É prisão por 2 anos para espalhar o último capítulo de Shingeki.
Chega na cadeia, por que você tá preso então?
Então, esse capítulo também foi uma continuação direta da guerra, do episódio passado.
Como acho que todos vão ser agora, né?
É, basicamente é agora que todos vão ser. E eu acho, na verdade, eu acho que o próximo pode ter algum flashback ou coisa assim.
É, por causa do final desse.
É, por causa do final desse. Mas a regra é que agora vai ser tudo a batalha final.
Cara, eu ainda acho muito complicado que alguns arcos sejam terminados em 3 capítulos. Eu ainda acho que a gente vai perder algumas coisinhas. Não é que foi o que a gente estava falando, acho que no último até. Não é que seja ruim, é que poderia ser um pouquinho melhor desenvolvido esse final. Eu acho que 3 capítulos não explica... Não é explicar o universo. Tipo assim, tem muita gente falando... Ah, mas se ele vai explicar aquela centopeia do... Não, não é isso que a gente quer. Mas, tipo, acho que o arco de alguns personagens vai ser um pouco prejudicado pela correria do final. Por a gente ter que contar tudo em mais 3 capítulos. A menos que o final seja matar todo mundo. Como eu não acho que esse vai ser o final, eu acho que talvez a gente perca um pouquinho no desenvolvimento de alguns personagens.
Eu já desisti, por exemplo, de esperar alguma coisa pra história. Óbvio, estou falando de história.
Sim.
Eu já estou frustrada, mas vou esperar o mangá acabar pra expressar mais minha frustração.
Hoje, acho que foi hoje, a Gabi Xavier tava respondendo seguidores e tal no Instagram. E ela falou uma coisa que eu concordo 100%. Alguém perguntou assim, ah, o que você acha de Shingeki que acabar em 3 capítulos? Aí ela falou, tipo assim, tinha que acabar logo, mas não precisava ser em 3 capítulos. Na minha opinião é isso, assim, eu acho que tem que acabar mesmo, porque as histórias precisam de um final, senão a gente vira, sei lá, essas histórias que estão há 500 anos aí sendo produzidas, que já estão mais do que perdidas. Mas você tem que ter um final, mas precisava ser agora, podia ser, tipo, sei lá, no fim do ano. Eu ia estar mais tranquila se a gente tivesse o final no fim do ano. Mas enfim, vamos ver no que vai dar.
Mais um volume, né? Mais uns 4 capítulos.
Sim. Porque os capítulos de Shingeki são muito grandes e o Isayama realmente consegue contar muita coisa em um capítulo. Eu acho muito legal. Ele anda muito com a história em um capítulo. Mas mesmo assim, Eu não acho, não vejo como ele conseguiria terminar o arco de alguns personagens em 3 capítulos.
Chances desse último capítulo ter mais páginas que o normal. É bem de praxe, assim, pra mangás que o último capítulo tenha mais páginas, por ele ser especial. Vamos...
Se ele fale por 2.
Torcer. 90 páginas ele não vai ter, né? Porque senão,
pois
senão
é, imagina a trabalheira pra desenhar isso. Ele tem que estar fazendo desde agora.
É. Enfim, eu fico preocupada, mas... Seja o que for, fica nas mãos do Isayama. Inclusive, saiu uma entrevista recente com ele, que perguntava do fim, aí perguntava se ele achava que... Nos diga, você é... o fim vai ser feliz ou triste? Aí, basicamente, a resposta dele foi sim.
Ele é brincalhão assim mesmo.
Ele basicamente disse, eu não penso na história com essas categorias. Eu não acho que... que vai ser nenhuma dessas coisas. É basicamente nada. Mas o que eu acho por isso é que vai ter uma coisa feliz e vai ter coisa triste. Pra mim vai ser tipo, vão conseguir parar a destruição, mas o mundo já vai estar tão destruído que não dá pra falar que é um final feliz.
Cara, eu não sei. Eu acho que o final vai ser alguma coisa em aberto. Tipo, não completamente em aberto. Mas em aberto na questão da moralidade. E que a gente vai passar uma vida inteira discutindo o final de Shingeki. Eu acho que vão ser aquelas obras que tem trilhões de vídeos no YouTube. Alguém falando assim, entenda o final de Shingeki. E aí cada um vai ter suas ideias. Vai ter gente que vai morrer achando que o Eren tá certo. Mesmo que no final, sei lá, ele mate todo mundo. E, sei lá, ele mesmo fale que ele é o vilão do mundo. O nego vai falar assim, não, ele... Poxa, a mãe dele morreu, então ele pode fazer tudo que ele quiser. E vai ter gente que, independente do que aconteça, vai achar tipo assim, que mesmo que o final seja feliz, vai achar que o Eren estava errado. Então, assim, eu imagino como você, assim, que seja um final em que algumas coisas vão ser ok, outras vão ser extremamente tristes. Eu acho que não tem espaço para um final 100% feliz. Não tem como. Mas... Eu acho que a gente ainda vai discutir muito esse final, assim. Eu acredito que
também
tem alguma coisa em aberto. Porque isso é muito comum com o Isayama, né?
Eu acredito muito também na teoria do loop, né? Que é uma das minhas favoritas. Que vai ter alguma coisa que vai voltar para o começo, que é o Eren novinho recebendo o sonho dele, que é o sonho basicamente de tudo que aconteceu na obra. Aí vai ficar nesse loop de memória.
A minha preocupação com o looping é que pareça que tudo voltou e ficou muito bem, sabe? E que, tipo assim,
não, eu acho
na
que vai ser,
próxima.
tipo, eles vão ficar presos nessa, a ser condenados a fazer tudo de novo, do mesmo
Então,
forma.
mas se a história terminar com o looping e isso não for claramente explicado na história, aí a gente vai entrar nessa de algumas pessoas vão interpretar como eles estão presos a esse looping eterno de sofrimento, ou uma nova chance para que o Eren faça tudo diferente. E aí o Eren vai sair como o herói da história. Entendeu?
Mas eu acho que podem... Tipo, se for o loop, por exemplo, eu acho que seria bom mostrar que essa não é a primeira vez que ele tá no loop. E não é a primeira vez que acontece.
Mas se a gente pensa no looping, a gente pensa que em algum momento ele vai conseguir que as coisas façam direito, assim. É porque quando eu penso na... Quando eu penso no looping, na minha cabeça eu penso muito em Steins Gate, que é basicamente isso. Vou ficar aqui sofrendo 1 milhão de vezes até que um dia eu alcance o lugar ideal, onde eu consiga que todo mundo fique bem. Entendeu? Só que, tipo, Steins Gate deixa isso claro, que ele volta no tempo com vontade própria para que ele alcance uma coisa boa. E eu acho que se no final em Shingeki for o looping, eu tenho um pouco de medo de ficar parecendo isso. Tipo, ah, o Eren ficou lutando pela liberdade dele 1 milhão de vezes até que ele consiga alcançar a liberdade boa. Com a diferença de que em Steins Gate, voltar no tempo e passar por tudo de novo é um sofrimento só pro protagonista. Ele não faz ninguém sofrer com os retornos dele. O Eren é o contrário. Ficar voltando no tempo é um sofrimento pra todo mundo, porque ele faz todo mundo sofrer. Então, assim, eu não sei. Eu não desgosto da teoria do looping, mas eu gostaria que ficasse claro que eles vão ficar presos num ciclo de ódio. Sim, é porque que em algum momento existe a possibilidade, passando por isso tudo, o Eren alcançar um mundo ideal. Onde todo mundo é livre. Até porque, não existe. Essa liberdade que o Eren sonha, ela não existe. Porque o que ele acha que é ele ser livre, ele não é. Ele é escravo da própria história dele. E a liberdade dele leva à destruição em massa e tal. Então, assim, a liberdade dele é deturpada. Então, ele não, na minha opinião, ele não pode alcançar uma liberdade, porque essa liberdade que ele quer alcançar simplesmente não existe. É incompatível com a vida em sociedade. Além de que ele mora sozinho no alto da montanha, né?
Sim, eu concordo. É que em histórias assim, que também tem o loop, também tem a possibilidade de ser um loop fechado. Tipo, de que não existe a possibilidade de mudança, que vai ser sempre repetir exatamente do mesmo jeito, que vão ser as mesmas palavras, que vão ser as mesmas coisas. Então pode ser o caso também. E também pode ter o negócio que é tipo aquele jogo que a gente já comentou aqui, que o Isayama é um dos jogos que inspirou o Isayama a fazer Shingeki, que é o Movie Alternative, que eu já te disse, né, que o protagonista dele, ele fica voltando no tempo para tentar consertar as coisas, e toda vez que ele volta no tempo, as coisas ficam piores ainda, porque ele não percebe que o problema é ele mesmo e as ações dele. Aí, cada vez que ele tenta ajeitar alguma coisa, na verdade, ele acaba piorando ela. Eu acho que seria legal também uma coisa dessa.
E qual é o final do jogo?
Tem vários finais. Depende da rota que tu fizer, um daqueles jogos japoneses que as tuas escolhas e tal interferem em qual final você vai ter.
Entendi.
Aí, então teria que ser uma rota em específica pra o Isayama falar. Mas essa é a ideia geral. De que toda vida que você volta no tempo, você fazia algum outro desgraça. Porque você não conseguia reconhecer os problemas nas suas atitudes. E que eram os que faziam as coisas ruins. Mas enfim, depois de várias divagações sobre o final, a gente pode voltar. Aliás, a gente pode começar a falar do capítulo 136.
Padrão, né?
É, mas eu acho que foram divagações divertidas.
Importante.
É, o nome desse capítulo é Dediquem Seus Corações. E...
Eu já achei que o Levi ia morrer aí quando eu li o nome do capítulo.
Eu
falei,
também.
Agora
pronto, é isso. Chegamos no momento, porque o capítulo que foi Morte de Range foi também uma referência à tropa de exploração, né? E eu, pronto. Outro capítulo de referência à tropa, pronto. Já era, vamos morrer. Aí, ainda bem que eu tava feliz, pensando que ia ser agraciada pelo Isayama com essa maravilha. Mas ele me fez feliz e triste, então tudo bem nesse capítulo. Sim, ele é uma continuação direta da outra batalha. Chegou o Titã do Falco, que é bem horrível. E os dedos dele são horríveis. E essa asa, não sei como essa asa funciona, mas tudo bem.
Eu achei interessante que o Falco dominou o Titã dele rápido, porque a primeira vez que ele usou o Titã ele fez merda, mas na segunda ele já sabia perfeitamente como usar o Titã dele.
Eu acho que, no geral, o do Eren também que a gente viu foi assim.
Não, mas o Eren, quando ele começou a mexer no Titã dele, ele era enrolado, ele tinha aqueles treinamentos com a Ranch e tal. Depois que ele ganhou 550 poderes, que ele aprendeu a dominar rápido.
Aqueles treinamentos foram muito também para eles aprenderem como é que funcionava o poder de Titã.
Mas tipo, o Eren não conseguia
trote,
mais
ele já conseguia andar. É tipo, ele ficou se transformando. Até agora o Falco só se transformou uma vez. Eu acho ok o que tá acontecendo aqui com o Falco. Assim, tirando todo o resto que a gente já reclamou em outros podcasts anteriores.
Não,
eu acho
ok, assim, é só um adendo.
Ah, tá.
Não me incomoda, não.
Eles estão voando pra longe do Titã do Eren, que parece um pente de piolho com esses vários titãzinhos em cima dele.
Nossa, é horroroso, meu Deus do céu. Sayama elevou todos os graus de bizarrice que ele já tinha feito na história. Foram fichinha perto disso aí.
É.
Meu Deus.
E a gente vê o pessoal que tá lá em cima do forte olhando o Titã vindo pra eles. E uma coisa que eu achava que ia acontecer nesse capítulo que não aconteceu é que eu achava que eles iam ver que as famílias deles estavam ali, mas na verdade eles não perceberam que as famílias deles estavam ali. Eles ainda continuam lutando por pessoas desconhecidas e eles acham que o povo deles morreu.
Então, é porque eu acho que eles estão muito altos, né?
É, mas não, é que eu achava que eles iam aterrissar ali no forte pra ver o que é que aconteceu, pegar os feridos e tal.
Entendi.
E se recompor e depois ir voltar pra batalha. Até um dos spoilers falsos, na verdade, foi até isso, falava isso, e que eles iam colocar um canhão em cima do falco. Pra ir lá jogando Titãs. Aí eu,
já foi.
Um dos spoilers falsos que eu fui. Aí eu, pronto, agora é o momento da Gabi brilhar. Ela vai usar esse canhão pra tirar pra tirar de cima do falco. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu.
Hoje não, Faro.
Aí, né, eles percebem que é a Annie que tá ali com as crianças. E a Gabi começa a brigar com o Rainer. Como você pode deixar a gente pra trás? Você achava que eu não ia me meter nisso? Aí o Rainer começa a brigar. Annie, como é que você trouxe as crianças pra cá?
Achei muito bom. Parece uma briga de marido e mulher, assim. Não acredito que você deixou as crianças, não sei o quê.
Eu pedi pra você a cuidar das crianças. Você tinha um trabalho. E era cuidar dessas crianças. Aí, aliás, esse capítulo tem várias pequenas cenas de comédia.
Sim.
Teve gente que ficou incomodada. Eu, particularmente, não me incomodei. Eu gostei delas.
É. E todas as cenas de comédia desse capítulo envolvem a Annie, o que é muito engraçado, porque no começo da história a gente tem a Annie como uma personagem, tipo assim, nossa, a Titã Fêmea, a primeira vilã da história, assim, sempre muito séria, assim, meio debochada e tal. E quando isso aí, uma traz de volta ela pra história, ele traz ela totalmente foda-se, assim, tipo, toda vez que ela abre a boca, ela fala alguma coisa engraçada, e eu tô quase me afeiçoando a Annie, porque nesse capítulo eu ria com tudo que ela falava. Tem uma cena mais pra frente que a Gabi fala que arrancou a cabeça do Eren e ela fala, tipo assim, pesado.
Não, ela fala, que nojo, ih, que nojo.
É, tipo, nossa.
Você fez o quê? É bom, porque é divertido esses momentos, porque, tipo, ela realmente estava dormindo esse tempo todo lá naquele cristal, né? E ela não pegou essas coisas, tipo... Os outros personagens falam porque eles vivenciaram essa coisa, e ela não pensou, não vivenciou, e tá, porque o que é que... E
assim,
eu gostei desse detalhe, porque se o Isayama não tivesse feito ela assim, eu não teria sentido falta, assim, dela se manifestando por essas coisas que ela não viu e não sentiu falta.
Sim.
Mas é um detalhe legal. Pois é, aí ela disse que o Rainer começa a brigar com ela, né? Aí ela, mas o navio dos Azumabita afundou. Não posso fazer nada. Eu trouxe as crianças aí porque eu não posso fazer mais nada. Eles afundaram o navio.
Afundaram porque o Falco transformou, mas isso é só um detalhe.
Pois é. O navio não conseguiu suportar a transformação do Falco, então todo mundo ficou em botes, à deriva, no meio do oceano, com pouca comida e água. Provavelmente vão morrer, mas tudo bem. Essa é a notícia que temos da Kiyomi e da Yelena.
Um final muito triste para as duas ícones. Eu acho que... Eu espero que elas tenham alguma relevância depois na história. Um pouquinho melhor. Assim, que elas voltem de alguma forma para a história.
Nem para aparecer no último capítulo mostrando que elas sobreviveram, né? Mas, sei lá, faltam 3 capítulos, eu não sei.
É, eu acho que elas vão ser simplesmente esquecidas. E vai ficar implícito que elas morreram no bote.
Vai ficar... Fica a sua imaginação, você decide. Eu decido que o seu coração mandar.
Agora, então, todo mundo vai decidir shippar as duas. Que Kiyomi e Yelena, elas viveram como um casal governando as Azumabito. Esse é o meu final.
É, governando os outros 5 caras
não.
Que... É, de Rizuru. Os outros 5 caras que também sobreviveram e saíram do barco. Eles vão comandar uma pequena nação com essas 7 pessoas. Enfim. Brincadeiras à parte. A Gabi começa a falar, olha, eles estão se sacrificando pra gente. A gente tem que parar o estrondo por causa dessas pessoas... Que estão sacrificando tudo para que a gente possa fazer alguma coisa.
Gabizinha foda.
Não só elas, mas também o Margot e tal. E todo mundo que tá tornando isso possível, né? O Margot, o Shades, todo mundo que ajudou a aliança. Aí o Falco Na verdade,
o Rainer fala com o Falco.
É, o Rainer fala com o Falco que pra ele se lembrar da promessa que ele fez pra ele, que é proteger a Gabi do futuro desgraçado que espera ele, né? E o Falco, sim, ele sabe que ele prometeu isso e ele... Assim, eu acho que ele faria isso independente disso, né? Porque o Falco, a única pessoa que conseguiu se declarar nessa história...
E o Nicole.
Ele... É.
Por onde anda? Coitado do Nicole e a família da Sasha, gente.
Já era também.
Estão mortos? Eu queria um final pra eles. Eu queria saber o que tá acontecendo em Paradis. Toda semana, todo mês eu tenho esperança.
Acho que só no fim agora. Quem sabe?
Eu só acho. Eu sempre achei bizarra essa fala do Rainer, porque ela ignora completamente o Falco. É tipo assim: ó, você não vai deixar a Gabizinha virar um titã e morrer em 14 anos, não, tá? O Falco não tá, beleza. Ó, mas você vai virar um titã e morrer em 14 anos. Ah, então tá. 14 não, 13. Tipo assim.
É.
Eu entendo que eles foram criados dessa forma e tal. Mas assim, coitado, o Falco foi destinado desde o começo a ele ter que carregar. E ele não se importa, mas assim, a ele ter que carregar esse peso para que a Gabi não carregue.
Meio que já era o objetivo dele, né? Só que a fala do Rainer é meio que um incentivo.
Sim.
Se até ele tá mandando, é porque eu vou conseguir fazer isso. Mas pior é que eu vi gente falando desse capítulo que o Rainer foi muito escroto por falar, deixar o Falco nessa situação e a culpa dele por o Falco ser o titã agora e que ele deveria morrer pra salvar o Falco.
Mas o que vai
morrer salvando o Falco? Morrer salvando o Falco pra compensar, se redimir ao que ele fez com o Falco. Aí, meu Deus, por quê?
Não, tipo, eu acho isso que eu falei. Eu acho que realmente colocaram um peso nas costas do Falco. Mas era um peso que ele já estava disposto a carregar. Então o Rainer só uniu o útil ao agradável. Ó, você está disposto a ser um titã. Eu quero que você seja um titã, porque eu prefiro que a Gabi fique viva. E, cara, é óbvio que o Rainer vai preferir a Gabi. A Gabi é prima dele, pô. Tipo assim, ela é da família dele. É óbvio que se ele tiver que escolher uma pessoa para defender, ele vai defender a prima dele. Que ele conhece, sei lá, desde que ela nasceu.
Uhum. E não vem deixar essa menina ser um titã, não.
É. Não, e fora que é a Gabi, né? Imagina quanto que ela não ia causar.
Né? Ela já causa tanto só com uma arma na mão.
Só com uma arma.
E aí, continuando, né? Nós temos a Aninada discreta perguntando do Armin. Aí ela fica, ó, vai ficar muito na cara se eu perguntar primeiro dele. Aí ela começa, como é que tá o não, como é que tá a Pique?
Vergonha alheia.
Aí a... De caça fala que o Armin foi capturado e que o Titã tá indo
para
a parte traseira do Eren. Eu fiquei pensando em qual expressão eu posso usar. Enfim.
Pra bunda.
Tá indo pra bunda do Eren. E a Pique tá presa lá no pescoço.
Tá, aí tá a melhor. Caça... A vida pra Pique tá um pouquinho melhor.
Aí a Mikasa pede pra Anne ajudá-los. Aí a Anne faz piadinha de novo. Toda vida que a Anne abre a boca nesse capítulo pra fazer uma piada.
Mas essa eu ri.
Nossa, os amigos de infância adoram ser sequestrados, né?
Essa eu acho que foi uma piadinha pro fandom, assim, que sempre brinca muito com essa questão do Eren ser sequestrado, né? Brincava.
Também.
Antes
eu
do
acho
Eren
que
virar...
tem... Sim, várias piadinhas assim nesse capítulo que também são pros fãs. Aí eles falam, né, que eles enrolaram as bombas lá no pescoço do Eren, mas ninguém conseguiu ativar. E eles meio que estão decidindo, né? O que é que eles vão? Eles vão fazer. Eles vão atrás do Armin ou eles vão ativar as bombas? Aí o Levi diz, nós vamos fazer os dois. O Levi, que ele não consegue nem mais ficar de pé, que a perna dele tá fodida, porque ele salvou o Connie. No capítulo passado, e um titã acabou mordendo a perna dele, e eu acho que ele não vai nem conseguir mais ficar de pé. Ele age como líder e diz que um grupo vai resgatar o Armin e outro grupo vai lá atrás de explodir o pescoço do titã do Eren.
Só teve uma coisa que eu não gostei muito nessa fala do Levi. Na verdade, de todos eles. Em momento nenhum, eles pensam em resgatar a Pique. Eu não sei se eles estão falando isso, porque eles acham que ela já está morta. Ou se eles estão cagando mesmo. Porque assim, aí eu pensei assim, mas é porque o Armin é um titã e tal. Mas a Pique também é, sabe? Então, assim, também deveria estar nas prioridades deles salvar ela. Mas, tipo, ele só falou assim, ah, a gente tem que enrolar a bomba lá e tem que salvar o Armin. Eu não sei se eles estão partindo do pressuposto que ela morreu, porque ela parecia ter sido destroçada no...
Não, é porque eu acho que eles estão... É, também. E eu acho que também é porque eles estão partindo do pressuposto que... Essas são as coisas que eles precisam fazer pra parar o Eren. As bombas e a explosão do Titã do Armin. Não é só porque o Armin é o Titã. É porque a explosão dele é tipo uma bomba nuclear, quase.
Cara, mas sei lá, tipo, ter mais um Titã também seria útil, né?
É, mas tipo, se a Pika estiver viva, ela tá lá lutando. Eu acho que eles estão todos ali preparados pra morrer. E que eles sabem que eles podem morrer a qualquer momento. Que se acontecer alguma casualidade... Não é a prioridade, tipo, se você tiver que escolher entre salvar algum ou fazer outra coisa primeiro, a sua prioridade é explodir as bombas primeiro, a sua prioridade é explodir as bombas primeiro, não importando se a outra pessoa for morrer. Eles estão indo nessa linha.
É, eu acho que o Levi e os guerreiros pensam assim, o 104 não.
Não, mas o Jean, no capítulo passado, ele até disse, Armin, se você precisar explodir, não se importa com a gente, explode aí. Eu acho que o Cone e o Jean já estão nesse pensamento. Quem não tá era justamente o Armin, que ficou lá charlando por 3 horas até o Titã pegar ele no capítulo passado. E a Mikasa, que não quer aceitar ainda, né?
Que não evolui, mesmo. Não evolui. Estagnadíssimo.
E aí eu gosto muito da frase do Levi, que ele fala, nós não estamos mais numa posição de que a gente possa se preocupar com o bem-estar do Eren. Na verdade, a gente nunca esteve.
Sim.
Aí a Mikasa começa a falar, mas... E o Cone explode. Mas o quê? Se não fosse o Falco aqui vindo resgatar a gente, nós todos estaríamos mortos. E morrerem sem conseguir fazer nada, como o Jean completa. Que eles iam ter todos morrido em vão, porque a prioridade deles é salvar o Eren. No fim, eles não iam salvar nem o Eren, nem o mundo, nem ninguém. Só iam morrer por nada.
Coitadinho do Cone. É, alguém estava comentando no Twitter esses dias, falando disso. É, acho que foi a Cris, falando que... De quanto o Cone, todo capítulo... carrega essa culpa, ele fala, né, tipo, ah, é minha culpa que o capitão não pode lutar agora e tal. Mais uma vez, de como ele é muito sofrido e muito resiliente com tudo que ele aguenta, assim, sabe? Eu tenho muita pena dele, a gente já teve essa discussão aqui, né, de que eu nem sei o que é melhor pra ele, se é melhor ele morrer ou se é melhor ele ficar vivo, porque ele vai carregar tanto sofrimento, ele viu tanta gente que ele gosta de morrer, enfim...
Pois é. Aí eles falam que, ó, eles não querem rejeitar o Eren. Eles ainda se importam com o amigo. Só que não tem mais nada que eles possam fazer. Não, não dá mais. Chegou no ponto que não dá. Que se eles não levarem a sério e irem mais, eles só vão acabar mortos.
E a Mikasa, eu acho que ela vai se vendo cada vez mais num beco sem saída. Porque, tipo assim, absolutamente ninguém mais apoia ela. E a única pessoa que ainda apoiava um pouquinho ela, que era o Armin, não tá aí. Então, assim, é ela por ela agora.
É, ela fica em choque, ela meio que fica também meio revoltada com eles falando que eles precisam matar o Eren. E a Annie pega logo ela e puxa e diz, ó, Mikasa, não precisa pensar em mais nada, só tem que pensar em resgatar o Armin. Até porque a Annie também já sabe de como... A Mikasa é, né? Já tivemos as conversas com ela. Eu achava, na verdade, que as duas iam acabar brigando, porque a Annie ia descobrir que o pai dela tá vivo, e quando ela descobrisse que o pai dela tá vivo, ela não ia ter paciência para essas coisas da Mikasa. Mas ela ainda segue achando que o pai dela já morreu e a prioridade dela é o Armin. Até pode ter essa outra razão, né? Por ela ter dito, ó, não pensa no Eren, pensa no Armin, você tem que resgatar o Armin comigo.
Eu acho que a Annie é isso, se a Annie é esperta, ela sabe que não vai convencer a Mikasa pela conversa. Tipo, tentar convencer ela conversando de que ela tem que matar o Eren. Isso aí ela não vai fazer, ponto. Então dá outra função pra ela e deixa que a gente resolve a questão do Eren. Tipo, toca num outro ponto de alguém, sim, que ela gosta, não gosta do mesmo jeito, mas gosta muito também, tipo, amigo de infância dela. Então, ó, você tem que salvar o Armin, senão você vai perder seus dois amigos de infância. E deixa que o resto faz o trabalho sujo, entre aspas.
Pois é, não é que a Anne tenha mais empatia pela Mikasa do que os outros que estão ali, como eu vi gente falando.
Não, é que ela é esperta, ela é mais inteligente que os outros.
É que ela queria fazer o plano funcionar, ela teria, tem que agir, eles estão numa situação de vida ou morte, eles têm que agir, então vamos agir, né? Vamos fazer funcionar. Se ficar nisso, a gente não vai pra canto nenhum.
Sim.
Aí, nesse momento, a Gabi começa a falar que quando ela tirou no Eren, logo antes dele conseguir tocar no Zeke, uma coisa pulou da espinha do Eren, como uma centopeia brilhante, alguma coisa assim, e se conectou à cabeça dele. E ela chegou à conclusão de que aquilo era o Titã Fundador. Ou então, não, aquela é a natureza do poder dos titãs. E ela disse que talvez eles vejam isso de novo quando se eles decapitarem ele de novo. Eu vi gente reclamando que a Gabi não tinha falado disso antes, ou que como ela sabe que aquilo é o Titã Fundador. Eu acho que é conveniência do roteiro, que não tem nada a ver reclamar pra mim. Eu acho que funcionou bem esse
diálogo. Eu acho que ela falou antes porque não deu tempo. Porque a gente tem a impressão de que eles estão há um ano fazendo isso aí, mas tem, tipo, sei lá, 3 dias que isso tudo tá acontecendo. E acho que ela não disse que é o Titã Fundador, ela especulou. Porque, tipo, a gente já viu que os guerreiros, eles passam por prova, eles estudam e tal, então, tipo, eles estudam a origem dos titãs. Ela deduziu baseado no que ela aprendeu. Eu entendi dessa forma, tipo, em Marley eles estudam sobre isso dos titãs.
E fora que a Gabi não tinha participado até agora em nenhuma reunião de planos, né? Porque eles estavam presumindo que as crianças não iam participar de nada.
Sim.
Então, essa é a primeira vez que, ó, nós temos que fazer isso aqui e ela tá participando. Aí ela lembra que quando ela tirou no Eren, aconteceu isso aqui.
Sim.
Porque até foi tanta coisa que aconteceu, tipo, logo depois disso, começou a acabar o mundo, literalmente, que eu acho até natural que ela possa ter esquecido disso até agora. E só lembrado agora que tá vendo o bicho de novo lá, ao viver a cores. O bicho, eu digo, é o Eren, não é assim.
Aquilo. Eu vi muita gente também falando sobre essa questão dessa centopeia e tal, se a gente ia ter uma grande explicação sobre isso. Eu acho que não, e eu acho que nem precisa, sabe? Já falei disso aqui outras vezes. Eu acho que quando a gente tem uma história que tem uma mitologia própria, nem tudo precisa ser explicado dentro dessa mitologia da história, sabe? A gente já entendeu naquele capítulo lá que fala da Ymir e tal, que essa centopeia tem alguma coisa a ver com a criação, com a fundação dos titãs. E pronto. Não tem que explicar por quê. É porque é uma centopeia. Qual o poder dessa. Não tem que explicar isso. E nem acho que ele vai, porque não tem nem tempo para isso. É só a gente entender que essa centopeia tem a ver com a criação dos titãs, com como ele é criado, e que agora, convenientemente, eu acredito que, pela fala da Gabi, ela vai ser útil em algum momento para parar o Eren.
E, claro que, logo depois, começaram a surgir as teorias de que esse bicho está controlando o Eren, esse bicho estava controlando a Ymir. Ele tem consciência e está controlando eles.
Cara,
e eu não tenho tanta paciência para essas coisas.
As pessoas não conseguem entender que o Eren tá fazendo as coisas por ele mesmo. Hoje eu li que a história tá controlando o Eren, a história crista, a história rainha tá controlando o Eren. Então, assim, sabe, no que depender das pessoas, o Sayama tá controlando o Eren. As pessoas não conseguem entender que ele tá fazendo as coisas. Elas querem achar um pressuposto para tudo. Enfim.
Sim. Eu acho que esse negócio vai ser importante, mas é tipo, vai ser a fonte do poder, que se eles quiserem dar um jeito de parar com o Eren, porque como o Titã Fundadão, ele pode ficar se reconstruindo à vontade, quantas vezes ele quiser, e a gente já viu que mesmo decapitar esse bicho de novo, é o Eren, não adiantou de nada, então pode ser que eles só consigam parar o Eren, na verdade, quando eles acabarem
com essa centopeia. Talvez a explosão do Titã Colossal. Eu acho também que... Eu ainda acho que a gente vai ver o Armin usando o Colossal, pensando assim, simbolicamente, Porque o Colossal, no começo da história, ele é o grande inimigo, né? O Eren, ele tem essa coisa com destruir o Titã Colossal. Então eu acho que, no sentido de simbolismo, também seria legal a gente ver o Eren ser destruído, no fim das contas, pelo Titã Colossal. É, e eu acho que seria uma das únicas formas, talvez, de destruir esse bicho. Ou não, né? Porque vai saber se ele morre com uma explosão nuclear. Ou se ele é igual Barata, que sobrevive até a explosão nuclear.
Não é. E enquanto eles estão todo, tem todo esse debate lá em cima do Titã do Falcon, nós vemos que os refugiados eldianos encontraram com soldados maleando forte e que a recepção não foi lá muito boa. É, os soldados viram que tinha gente chegando, aí eles viram que as roupas deles estavam meio marcadas no lugar onde supostamente eram as braçadeiras, né? E eles chegaram logo à conclusão de que eram eldianos e apontaram as armas para eles. E o pai da Anne e os eldianos também apontaram armas para o pessoal de Marley em retaliação. E o pai da Anne ficou lá no meio, mandando os dois lados pararem e tal. Ó, nós não queremos fazer nada, nós só estamos aqui para pedir ajuda para você ajudar nossos feridos, que no caso é o Onion Campon, que caiu do avião ali. E o pessoal de Marley, dá pra ver que os dois lados estão muito nervosos, porque eles estão suando todo mundo tá suando bastante. Quando você quer ver se alguém tá nervoso no mangá, ou tá falando alguma coisa que é mentira, ou tá desconfortável, é só ver quantas gotas de suor o Isayama colocou naquela pessoa.
De início eu não tinha gostado muito dessa cena. Eu falei, nossa, mas eu acredito que o Isayama vai trazer essa discussão. No final do mangá a gente ainda vai ter essa discussão, mas eu acho que ele trouxe para que depois eles cheguem à conclusão de nossa, por que estamos brigando se o mundo está acabando, somos todos iguais e tal. Eu acho que o desfecho deve ser esse.
Eu também acho que o desfecho deve ser esse.
Porque senão não tem sentido ele ter botado essa cena e no final o Eldiano e o Marleano se matar do mesmo jeito.
Com certeza. E eu acho também que muita gente ficou falando... Tá vendo aí como os marleanos são ruins? Até o fim do mundo eles estão apontando armas para o Eldiano. Mas, tipo, se você for ver a situação pelo que está acontecendo mesmo, eles estão prestes a ser mortos ali por um monte de titãs, né? Que são de Eldianos.
Que são Eldianos.
Que está certo que tem uns ali que estão ajudando eles e lutando lá com os titãs e tal. Eles já viram que o Ryan e os outros estão lá. Só que não dá pra confiar também, necessariamente.
E fora que eles sempre foram ensinados que os titãs com consciência, tipo Rainer, Anne e tal, eles são odianos, mas eles são marleanos honorários, eles são odianos a serviço de Marley. Então, na verdade, na cabeça de um marleano babaca, assim, o Rainer e a Anne não estão fazendo mais do que a obrigação deles. Porque eles são guerreiros de Marley. Então, assim... Esse argumento, sabe, tipo assim, quem fala assim, ah, mas eles não estão vendo que tem titãs lutando por eles? Não, porque a obrigação desses titãs é lutar por eles.
É, não que a gente está falando que isso esteja certo, mas é totalmente compreensível a reação.
Sim,
que eles estão tendo.
Sim, não, totalmente. Só tô falando, não tô na verdade...
Até por eles estarem com medo e tal.
Sim,
tipo,
não, não tô contrapondo o que você disse, não. Tô falando...
Sim, eu tô entendendo. Eu só tô deixando claro para os nossos ouvintes.
No sentido das pessoas falarem isso. Olha lá, poxa, tem eldianos ajudando eles e eles estão sendo escrotos com os eldianos. Porque são eldianos que eles entendem que estão a serviço deles mesmos, dane-se, sabe?
Fora que dá pra ver que eles estão desconfortáveis, que eles também estão tremendo com medo, porque... Se a gente pode parar pra pensar, se o Eren quisesse, ele podia muito bem controlar esses eldianos que estão ali na frente dos marleianos, se o Eren quisesse. Ele pode controlar todo mundo agora que ele tem o
coordenado.
Da coordenada. Ele não fez ainda porque não quer, mas como é que você sabe disso? Como é que um soldado marleniano vai saber disso? Que eles não estão sendo controlados pelo cara lá que tá fazendo aquilo com os titãs? Porque, a princípio, todo mundo sabe que a pessoa que tem o poder do Titã Fundador pode fazer controlar o que quiser de um do outro. Mas é, acaba neste conflito e o pai da Anne fica lá tentando remediar. E vem o general, né, que fez aquele discurso no capítulo passado sobre se ele tivesse uma chance, ele não cometeria os mesmos erros de novo e tal. E ele pega uma arma... Chega, foi bem na hora que ele chega pegando uma arma. Ele também tá suando bastante, tá nervoso. E dá um foco nos olhos dele e corta a cena. Que a gente só consegue ouvir que deram 4 tiros. E o pessoal lá em, e mostra o pessoal lá em cima do Titã, né? Aí, o quê? O que é que tá acontecendo? Eles ainda estão fazendo isso? Eles ainda estão brigando? Não que eles saibam que tem adianos ali, eles só estão falando que como é que as pessoas ainda estão brigando e atirando um ao outro em pleno fim do mundo.
Sim. É, esse secretário parece o Titã Bestial. Só isso que eu queria falar.
Ele parece um pouco.
Ele é muito estranho. Eu acho que esse plot tá aí só para ter essa discussão depois. Tipo aquela discussão da Gabi com a Kaia. De que, nossos povos se odiavam, mas a gente não tem culpa disso, e a gente não pode se odiar por isso e tal.
Uhum. É bem provável. Que, na verdade, tipo, eu penso que, na verdade, esses tiros que a gente ouviu, na verdade, foram os tiros que ele deu pra cima, sei lá, pra chamar a atenção de todo mundo. Alguma coisa assim.
Sim.
É... Enquanto isso, voltando pra... Uma aliança, tem um exército de Titã Martelo de Guerra com arco e flecha apontando pra eles.
Sam não tinha nada pra fazer, sonhou com isso, falou, vou botar um monte de Titã Martelo de Guerra atirando com arco e flecha. Enfim.
O Titã Martelo de Guerra é muito roubado, né, pelo amor de Deus.
Semana que vem tem ele no anime.
Sim, tô animada. Aí o Falco consegue se esquivar de todas as flechas. Eu acho que o pessoal lá teve uma boa aventura em cima do Falco, tentando se segurar nele enquanto ele desviava de um monte de flecha, né? Mais detalhes. E eles se separam. Vão o Jean e o Reiner para a cabeça do Titã. E eles pulam lá na cabeça. Ele diz, por favor, continuem vivos e tal. E o Reiner tá... É meio que o Reiner viu que a Gabi tava viva, né? Ele chegou, tipo, e tava viva e tava bem ali, né? Ele tá com um novo hype. Pode deixar, eu vou proteger aqui tudo pra salvar a Gabi.
Tadinho, a única força de viver do Reiner são essas crianças.
Né? E aí ele se mete, ele se joga lá no meio do Titã Martelo de Guerra e ele diz, pode deixar, pode vir pra cima de mim que eu vou distrair todos os Titãs Martelo de Guerra. E aí ele fica... lutando contra o Titã roubado, enquanto o Titã vai pra perto da cabeça.
Já.
Detonar o negócio. Aí no caminho ele vê a martelo de guerra da Tybor com a Pique, segurando a Pique no tridente. Aí tem uma cena maravilhosa da Pique saindo da Titã e correndo no tridente dela. E ela toda quase desequilibrando, quase caindo. Aí deve ser muito legal saber usar o equipamento de manobras do DMT.
3D. Pícone. Grande ícone dessa história.
Eu tava realmente preocupada que...
Eu achei que ela ia morrer.
Alguma coisa com ela. Eu também, eu achava que ela tava morta já, na verdade.
Sim.
Só que... É, porque já tinham falado antes que o Titã dela é muito frágil, né? E tal. Só que, realmente, não foi ela que se machucou, foi o corpo do Titã dela. E o Titã dela, enquanto não acertarem ela, ela pode se transformar quantas milhares de vezes ela quiser. E aí ela começa uma sequência de luta muito foda, em que ela se transforma várias vezes, e cada vez ela vai lutando contra o Titã diferente. Aí toda vida que ela é capturada, ela sai do Titã e se transforma de novo, aí é bem legal.
Isso animado vai ficar muito lindo.
É. Aí o Jean tá assistindo isso tudo, né? Aí ela começa um discurso. Jean, se você acha que o meu Titã é útil pra fazer trabalho Stan e pra mais nada, você tá terrivelmente enganado, né? E ela fica lutando lá. E ela explica que com o poder dele, ela consegue se transformar várias vezes, desde que ela não seja acertada, né? Como eu falei aqui. Mas o detalhe é que ela fica falando essas coisas e no fim ela conclui. Então não se preocupa, Jean. Vai lá detonar isso. Não se preocupe comigo e tal. Aí quando ela olha, o Jean já tem ainda há muito tempo. Já foi muito tempo.
Ai, ela...
Ah, eu tô falando sozinha agora que eu percebi.
E eu achei bem legal essa coisa, essa fala dela, né? Porque, tipo assim, eu também achei muito, muito característico isso do Sayama. Ele faz esse discurso do herói, né? Tipo, e não se preocupa, eu vou lutar, vai lá, não sei o quê. Aí ela fala assim: se eu tiver que transformar 100 vezes, eu vou transformar até eu vencer. Aí no final ela fala: mas mesmo se eu vencer 100 vezes, não vai ser suficiente para milhões de inimigos. Ou seja, não vai dar em muita coisa. É sempre. Eu gosto muito disso. Acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto em Shingeki. É sempre muito dramático no sentido de tudo tende ao caos. No sentido de que mesmo quando parece que vai dar certo, você sempre tem essa sensação de desespero, assim. Nossa, olha só, eu sei me transformar 100 vezes, mas tem 1 milhão de inimigos, então talvez meu poder não seja o suficiente.
Sim. E enquanto isso, nós temos uma visão mais ampla do Titã Pente de Piolho. E a Anne, Cassie Cone, Gabi, Levi e o Titã do Fall sobrevoam até para ir para a parte traseira dele, para ir atrás do Titã que pegou o Armin. E nisso a Anne vê que ele está usando até o Bertold, né? E ela fala que um isso é inaceitável. E é bom ver a Anne se importando com alguém, para variar um pouco, na
Sim,
verdade.
com alguém que não seja o Armin.
Tem alguém como que foi companheiro dela por tanto tempo também. Não que eu shippe os dois, eu não shippo, não gosto, não menciono esse tipo na minha frente. Mas enfim, eu gosto dessa gostei da consideração que ela teve. E aí tem uma sequência muito engraçada, que a Mikasa viu, né, o Titã que pegou o Armin, mas a Annie não. E aqui nessa cena ele brinca de novo com aquele negócio da fauna da ilha ser muito limitada. Acho que a gente até tinha comentado antes que eles não sabiam o que era o um macaco e tal, quando eles viram o Titã Bestial pela primeira vez. Aí a Mikasa, aí ele pergunta: qual foi o Titã que pegou o Armin? Aí a Mikasa fica: aquele ali, aquele porco ali, o que quer que aquilo seja. Aí: qual deles? Aquele D, aquele lá, aquela coisa. Mas qual, aonde? Qual dos nove titãs ele é? Aí a Mikasa: ele é o carrieiro? Ele é o bestial? Talvez ele seja o mandíbula. Aí, Anne, isso não ajuda nada. E o melhor é que a Mikasa tá falando normal, tranquila, e a Anne tá
Tá
gritando lá
gritando.
dentro. Aí: Mikasa, você precisa levar isso a sério.
A Anne tá descontroladíssima.
Aí o Cone vê: olha, é aquele titã ali que tá correndo. Aí a Anne fala: aquilo? Aquilo é um ocape.
Gente,
Um capim.
só os guerreiros de Marleanos e afins, moradores de Marley, conhecem esse bicho. Não é possível. Eu nunca tinha ouvido falar desse bicho na minha vida.
Aparentemente ele é um bicho australiano ou é africano, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas
Deve
foi a primeira
ser.
vez que eu ouvi falar desse bicho na minha vida também.
Que
Eu
a
acho que ele é
ilha é de
africano.
Madagascar, né? O paraíso é a ilha de Madagascar. Marley é a África, né?
Eu não sabia que esse bicho existia e aparentemente ele tem uma língua bizarra. Depois eu fui procurar fotos dele e ele tem uma língua bizarra e nojenta e ele, tipo, ele consegue encostar no olho dele com a língua dele. E agora faz sentido o Armin ter sido imobilizado por aquela língua nojenta. Aí eles pulam do Falcon em outro momento heróico e ela se transforma em Titã Fêmea. Enquanto o Falco sobrevoa com a Gabi e o Levi. Aí a Gabi, nervosa, né, querendo fazer alguma coisa: ó, eu posso ajudar aqui com essa arma titã.
Toma, Gabi, é para você atirar mais aquele meme.
E o Levi: não, não se preocupe, não, você não vai matar nenhum com esse negócio aí, não. Porque nenhum deles tem vida, né, também.
Crianças e idosos ficam esperando no Titã do Falco.
Que é o meio de transporte.
Sim.
Criança.
Não, eu ia falar também que para quem queria um round 2 da Mikasa e da Anne, na verdade o que a gente viu foi as duas lutando uma do lado da outra.
Né? Mas eu gostei, assim, eu gostei da dinâmica delas.
Sim.
Assim, a Anya é meio estranha. Ela tá virando a Mikasa 2.0 indo só atrás do Armin.
Ah.
Talvez. Mas. As falas delas não passam naquele teste de personagens femininas, para ver se funcionam bem? Não passam. Que é aquele teste que se você vê se as personagens femininas falam alguma coisa que não seja ligada ao interesse romântico delas, tá sempre alguém, ou é uma fala do Eren ou outra fala do Armin, então... Mas ok, né?
É.
Ainda é uma dinâmica divertida.
É, a minha questão com a Anne é que eu já falei milhões de vezes, eu acho que não foi dada uma personalidade pra ela, e o erro da, na minha opinião, com a Anne é lá no começo da história, é a partir do momento que a gente acha que ela é só a Titã Fêmea, e ninguém entende ela enquanto a personalidade... Ninguém, eu digo, não é, ai, nós somos parte privilegiada do fandom. Não, tô falando assim, tipo, não foi mostrado a gente qual é a personalidade da Anne, a gente só entende ela como a Titã Fêmea, e aí o Isayama deixa ela 10 anos fora da história, e quando traz ela de volta, ele não sabe, assim, o que fazer com ela ali. Então, o que fazer com ela? Ah, falar que ela gosta do Armin, e usar isso como uma bengala para que ela ande na história, sabe? Então, assim, é por isso que eu não tenho nem tanta raiva dessa coisa com a Anne, porque, na minha opinião, e isso é uma coisa que eu falo muito antes dela sair do cristal, a Anne é mal construída desde o começo. Mas eu tenho um rancinho dela mesmo, então é difícil para mim. Mas eu ainda acho que a construção de relacionamento da Anne e do Armin faz mais sentido do que do Eren e da Mikasa. Tipo assim, se tivesse que escolher um dos dois, eu acho que a Anne e o Armin, eles têm uma interação desde o começo, ele sempre demonstrou que gostava dela, independente de ser interesse romântico, ele sempre gostou dela como uma amiga, ele ficou indo lá 4 anos visitar ela, e isso acho que pra ela foi muito importante, porque era ela só, durante esse tempo todo, ela só teve contato com ele, com a Hit. Então, assim, faz sentido na minha cabeça essa dinâmica dela, eu acho uma pena que ela seja reduzida apenas a ele, mas faz sentido na minha cabeça, o que já é melhor do que era em Mikasa, né? Onde um relacionamento completamente unilateral em que o Eren só esculacha a Mikasa e trata ela mal.
É polêmica, mas o tipo pra mim que faz mais sentido entre esses quatro é Eren e Anne, por causa daquelas interações em que ela ensinou ele a lutar lá na primeira temporada e tal. Aquilo pra mim é material de chip. Eu nunca vi Anne e Armin como chips.
Ah, no meu quesito, assim,
para chips, que meus quesitos para chips são meio estranhos, mas...
Não, eu sempre vi essa interação do Eren com a Anne lá no começo.
Como é alguma química, deixa eu ver.
Não, rola uma química, mas eu acho que, assim, na minha opinião, ela fala depois, quando ela conhece o Marlow e tal, ela fala que ela admira pessoas que lutam pelo que acreditam. E ela fala isso pro Marlow e ela fala assim, ah, não sei o que, é como aquele idiota. E ela lembra do Eren. Então eu acho que essa questão dela ter ensinado ele a lutar tem muito a ver por essa admiração que ele tinha por ele ter um objetivo de vida, quando ela não tinha um objetivo. O único objetivo dela era, vou voltar pro meu pai. Ela fala que ela não tá lutando nem por Eldia, nem por Marley. Então ela não tem um porquê lutar. E ela admira isso no Eren, né? Que ele tem um porquê na vida e tal. Então, assim, eu nunca entendi isso como chip. Eu sempre entendi como uma admiração que ela sentia por ele. E por isso que ela resolveu ensinar ele a lutar. E mesmo que, e assim, na minha opinião, mesmo que, isso seja material para chip, depois não é desenvolvido. Então, por isso que pra mim faz sentido a minha Anne. Mas acho uma pena que a gente esteja vendo ela só sob essa ótica, né? E aí, depois de passar 40 minutos falando sobre chip, a gente pode evoluir aqui na história.
Não, só queria dar a nota de que, apesar de eu ver mais química entre eles, eu não gosto desse chip. Eu não gosto do
Eren com ninguém. Eu não gosto de nenhum desses aí que eu falei, não. Nenhuma dessas combinações. Só gosto das fanarts Mikasa e Anne, são boas.
É, na verdade, o melhor chip de todos é Mikasa e Anne, verdade.
É.
Foda-se o Armin. Foda-se o Armin. Elas têm que ficar juntas.
Melhor do que qualquer um desses machos aí, chato.
A mais química entre elas, pronto. Resolvido.
É aquele chip que um odeia o outro e tal, tipo Zevi.
Né? E falando em chip, chegando parte do meu chip.
Todo dia Zero Li vencendo na vida.
Todo capítulo, isso aí, uma pensando como ele vai fazer a Zero Li feliz esse mês.
Sabe, e aquele eu meme, muito feliz assim. Aquele meme, se Deus odeia os gays, por que nós estamos sempre vencendo?
É exatamente isso com o Isayama e a Eruri. Foi ótimo, porque no dia que saiu esse capítulo, foi ótimo, vírgula, né? É, eu passei mal, eu quase desmaiei e tal. É aí ótimo. A Carol ficou implicando comigo. O capítulo Eruri quase mata a Natália. Quase faz a Natália desmaiar. Enfim. Aí começa o monólogo do Levi, que faz a ligação com o nome do capítulo, né? E ele começa a pensar, onde é que tá o Zeke? Onde é que tá ele? Onde é que tá esse macaco? Faz 30 capítulos que o Levi só fala do macaco. Aí ele fica pensando de... Mesmo que eu encontre ele agora, eu só vou ser um transtorno nesse estado. Que ele não consegue nem ficar em pé, né? Que a perna dele tá toda lascada. Aí ele fica pensando que ele nunca falhou em completar uma ordem do Irving. Nenhuma vez. Só que logo essa última, ele não consegue de jeito nenhum cumprir. E eu acho ótimo que é de novo a cena lá do que ele promete que vai matar os titãs pelo quinto ângulo diferente, que eu já tenho, dá pra fazer um 360 já dessa cena daqui a pouco.
Qual cena aparece mais? Morte da mãe do Eren? Irving e Levi conversando?
Marcel
sendo devorado.
Competição, qual é a cena que mais repete em flashback?
Essa é boa pra gente botar no bingo semana que vem. Cena Eruri é repetida pela 15ª vez.
Eu vou até anotar isso. Pois é, aí o Levi fica pensando que talvez o papel deles tenha acabado naquele momento ali em Shiganshina. Que eles conseguiram levar os pirralhos para ver o oceano e tal. Que esse, o dever deles, como aquela geração da tropa de salvação, talvez só fosse até ali. Mas ele fica se perguntando, quanto se vocês dedicaram as suas vidas e os seus corações, era mesmo para conseguir esse fim? Era para conseguir isso aqui que a gente está vendo? Para esmagar as vidas e sonhos e os corações de outras pessoas? Aí ele fica pensando, que é claro que não. Quando nós sonhamos com um mundo sem titãs, ele tinha certeza de que esse mundo que ele sonhava era um mundo totalmente idealizado e inocente. Porque se não fosse tão idealizado e inocente, não valeria a pena todos os sacrifícios que eles estavam fazendo. E ele pensa que... Ele fica falando de novo que ele não escolheu o Irving, da injeção para o Irving, né, no final de Shiganshina, e que ele não se arrepende disso, e que ele não tem arrependimento de ter confiado o futuro para o Armin, que tem o mesmo brilho no olhar que o Irving tinha. E essa cena toda me deixou muito emocionada. Eu quase chorei quando eu li ela a primeira vez. Só Eruri para me fazer chorar com essa porcaria desse mangá. E eu fiquei pensando muito, assim, sobre tudo que ele falou sobre a tropa. Inclusive, eu fiz um texto sobre isso, que talvez vire um podcast à parte. Mas já para falar aqui, que é basicamente isso, né? Mais um reforço de que ninguém da tropa teria lutado para esse futuro, que o Irving não concordaria com isso. E que ele pensando que, tipo, tanta gente que morreu, tantos amigos deles se sacrificaram para poder proporcionar isso que está acontecendo. Na verdade, todos os sacrifícios deles foram em vãos, só para alcançar isso aqui.
É um cenário muito de isolação, né? Tipo, eu acho que o Levi, ele tá muito triste em relação a tudo, assim, porque apesar dele concluir falando assim, eu tipo assim, esse menino tem o mesmo brilho no olhar que você, que eu, quando eu li essa cena, eu falei, meu Deus, isso vai render, e realmente rendeu de formas que eu acho, que eu nem acredito que as pessoas estão discutindo ainda, tipo, muita gente falando que, o Levi falou isso porque o Armin foi a escolha certa e tal. Eu acho que a gente não vai falar sobre isso de novo, porque todo mundo tá cansado de saber qual é a nossa opinião sobre essa história. Mas, assim, ao mesmo tempo que o Levi... Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que eu falei sobre a Pique. Ao mesmo tempo que o Levi fala dessas coisas assim... a gente fez isso por essas crianças e tal, ele vislumbra o futuro de que, mas todos vocês morreram em vão, porque olha aqui o que virou o mundo. O mundo está sendo pisoteado e tal, a liberdade, o lema da tropa, tudo que a gente buscava foi para água abaixo. Tipo, o lema da tropa foi totalmente deturpado pelos jägueristas. O mundo está sendo pisoteado, todos os líderes e símbolos da tropa morreram acreditando que estavam morrendo para trazer um futuro melhor e para honrar os seus comparsas, mas no fim das contas eles só trouxeram desgraça. Tipo assim, eles não, mas assim, o mundo virou uma desgraça, né? É muito triste, assim, eu achei muito pesada essa conversa do Levi, assim, esse monólogo do Levi. Ele é muito denso, muito triste, né? E eu achei legal dele falar que não tem arrependimentos que faz referência, pelo menos eu acho, ao OVA, né? Tipo, ao mangá, que na verdade é um spin-off, que chama No Regrets também, né? Tipo, A Choice of No Regrets, que não tem arrependimentos. Só faltou ele dizer no final, igual a Amy, meu único arrependimento é não ter me casado com você.
Eu morria do coração. Enfim. Porque muito do Levi é isso, né? Que ele não pode se arrepender de nada. Ele tem que fazer as coisas funcionarem. É o lema da vida dele. Porque se ele for parar para se arrepender das coisas que ele fez, ele não anda para frente de tanta desgraça que já aconteceu na vida dele.
Sim.
E ele tem que jogar essa culpa pro esse peso para cima e para outra, para lidar com uma coisa que ele não pode ficar pensando nas consequências diretas das coisas dele. Ele não pode se arrepender ou ele não vai para frente. Esse diálogo esse monólogo do Levi também me fez pensar muito no pessoal que adora falar que, ah, mas Shingeki é um shonen. Todo shonen tem a figura de mentor que vai se sacrificar pelo bem da próxima geração. E me dava muita raiva toda a vida que eu ouvia isso. E que essa ideia é uma coisa usada até por muitas pessoas para falar, para defender a escolha de que o Armin tinha que morrer para dar lugar para o Armin. Porque o Armin era a nova geração. E o Irving era o mentor que tinha que morrer para dar lugar para essa nova geração. E eu sempre fiquei muito puta com essa ideia. Eu sempre tive muita raiva dela. Porque foda-se as crianças.
Não, eu acho que eu acho que essa ideia não faz sentido, principalmente quando a gente leva em consideração que a nova geração é o Eren. Tipo assim, que adiantou você morrer pela nova geração e a nova geração ser um genocida que tá matando todo mundo? E faz menos sentido ainda quando a gente discute essa escolha do Armin, do Irving, que, sério, pra mim essa é a discussão mais chata do fandom.
Mas, de qualquer forma, aí eu fico pensando, as pessoas falam isso e não ligam, é como se, acho que é só gente muito focada nos principais que fala isso, e eles não se importam tanto com os personagens secundários e a vida que eles tiveram e tal, e aqui é o Levi falando, ó, todos os meus amigos aqui, personagens secundários, que tinham sonhos e coisas. Você não se importa com a vida deles também, com os sonhos deles e tal?
Sim.
Acho que foi bem tapa na cara, assim, também.
Sim.
E foi bem emocionante, porque, querendo ou não, quando a gente começa o mangá, a tropa é o nosso guia. Nós admiramos os personagens de lá. Nós admiramos tanto quanto o Eren admira eles, mas por motivos errados, porque o Eren, na verdade, nunca entendeu bem
o lema da tropa.
O lema da tropa. Mas isso é uma questão para o podcast exclusivo sobre a tropa que eu vou fazer depois. Porque senão esse aqui vai ficar com 3 horas de duração. E a gente admira muito os personagens da tropa. Eles são os corajosos. Eles são quem está lutando pelo bem de todo mundo. Quem sacrifica as suas vidas para tentar descobrir coisas lá fora e tal. E a tropa é o símbolo também de Shingeki, né? Querendo ou não. As Asas da Liberdade. É o símbolo do Levi. E como foi distorcida a ideia do que a gente tinha da tropa do que é agora. E de tanto que a gente andou pra chegar até aqui. É loucura, às vezes, pensar nisso. De como o Shingeki é uma obra totalmente diferente hoje em dia.
E que como muita gente que lá atrás via a tropa como grande exemplo, hoje concorda 100% com Eren e começa a assim como era em deturpar os valores da tropa e dizer que eles estão sendo incoerentes com seus valores e tal, e agora e hoje em dia atacar a tropa, né?
Uhum. Eles mesmos não entendem os valores da tropa.
Sim.
Como o Levi fala aqui, os valores da tropa sempre foram muito inocentes, eles são coisas utópicas. Eles sonhavam com um mundo em que todo mundo pudesse ser feliz e livre lá dentro das muralhas. Eles queriam conseguir esse bem para o povo deles, para conseguir uma vida melhor. E é um mundo utópico. A gente sabe que o mundo não vai ser perfeito. É, que vai ser sempre desgraça, que vai ser sempre coisa assim. Mas eles não podem parar de tentar, porque se eles pararem, isso seria desonrar os amigos deles que morreram tentando alcançar esse sonho. Então, não é que eles tenham fazendo isso para a nova geração. É que essa coisa nunca pode parar. Ele é um trabalho contínuo, de geração em geração, de tentar fazer um mundo melhor.
Sim.
Como o Range fala no capítulo 132, antes do capítulo que ela morre, que o Flock está morrendo, aí ele fala que não pode fazer isso que, e tal... Aí ela fala que isso nunca vai dar certo, ele fala que isso nunca vai dar certo e tal, e ela diz que pode ser que isso não vá dar certo hoje, nem vai dar certo amanhã, mas talvez um dia dê certo, e a gente precisa continuar tentando. Eles não podem só desistir desse mundo utópico, porque ele é utópico. Eles têm que continuar lutando para serem pessoas melhores, para construir um mundo melhor.
E é muito curioso que isso que você falou da questão... do shonen e tal, que a gente espera que quem tenha essa ideia seja justamente as crianças, a nova geração e tal. E, na verdade, em Shingeki, a gente tem isso ao contrário, porque quem traz essa ideia pra gente são os veteranos, são os mentores, e as crianças, na verdade, estão perdidaças. E já não tem mais esse brilho no olhar. Se você para pensar, por exemplo, a Range tinha muito mais esse brilho no olhar, de vislumbrar um futuro melhor do que a Mikasa, por exemplo.
Com certeza. Tipo, o Armin também tem muito disso, por isso que ele é um bom comandante.
Sim, por isso que eu não citei ele, eu ia justamente falar isso, que ele eu acho que ainda carrega um pouco. E esse é um dos motivos que eu acho que ele, eu acredito que ele fique vivo no final, eu acho que ele vai ter ele vai ser esse link com um futuro, com o mínimo de esperança que a gente traga do futuro.
Apesar de que eu gostaria muito que ele morresse também.
Não, eu também queria
mas
que ele
também
morresse.
Acho que ele vai acabar vivo. Eu queria que ele morresse.
Na minha opinião, eu gostaria que ele morresse pelas mãos do Eren. Mas, assim, essa é a minha opinião. O que eu acho que funcionaria melhor na história. Mas o que eu vejo, como o andar da história, eu acho que ele vai ser esse link com um futuro de mínima esperança.
Uhum. Ele, as crianças e tal, porque
as
crianças
falta.
Vão servir pra isso, porque o Saman vive falando de crianças e tal, então o Gabi e Falco tem que ficar vivos pra alguma coisa.
Sim.
Nem que seja pra tirar no Eren de novo. E eu não sei porquê, na verdade, porque é que não chega mais perto da cabeça do Eren, pega a arma da Gabi e atira naqueles explosivos.
É, porque eu acho que a arma... Ah, sim, atirar nos explosivos. É porque eu acho que é difícil também chegar perto do Eren, né?
É. Mas é uma opção aí.
Possibilidade. Ó. Fica a dica aí, galera. Se estiverem ouvindo
o
podcast...
Confia na Gabi. E depois desse muito momento de reflexão da tropa, que eu acho que vale... Agora que a tropa tá basicamente morta, praticamente, porque as únicas pessoas que representam a mesma tropa são o Levi e o Armin, eu acho que vale a gente dedicar um tempo falando sobre a tropa, depois em um programa especial. Enquanto isso...
E aí, na sequência, a gente tem a Mikasa e a Anya lutando lado a lado, que eu achei bem legal, inclusive. A Mikasa vai cortando uns pescoços aí, e aí tem uma hora que ela quase pega pelo Titã ou coisa... E aí a Anya dá um bico nele. Assim, achei dá um bico na cabeça dele, tipo ela fez na floresta. É, achei legal essa interação. E aí eles veem que o porco lá, o titã ou capi, sei lá, tá indo em direção ao Bertold. E aí ela fala, ah, não, ele tá indo pro Bert. E aí eles ficam pensando no que vão fazer.
Uhum. Enquanto isso, corta pra essa cena e vamos para o Armin, que aparentemente tá uma experiência extracorpórea.
Tá vendo a luz no fim do túnel.
Né? Em que ele tá assistindo tudo que tá acontecendo lá fora com eles, que ele sabe o que tá rolando com todos eles. Enquanto ele também vê o corpo dele, que tá dentro do Titã, só que não tá representado deitado, né? E tá no mesmo plano em que o Bertolt estava olhando para ele no capítulo passado.
Aham.
Que isso é uma boa observação. Eu até cogitei, será que ele tá morto? Porque esse plano ali é o mesmo que tava o Bertolt, né? E o Bertolt tá morto.
Sim.
E ele fica lá, ó. Tá tendo uma crise, o pobre do Armin. A Carol deve ter se emocionado.
É, eu fiquei bem triste nessa cena, tadinho. Fiquei tão triste quanto fiquei na do Levi, assim. Coitado, os dois voltando aos seus questionamentos do início da história, assim, né? Tipo, o Levi entendendo que ele tem que cumprir o que foi dado a ele e que ele não tá conseguindo, e o Armin vendo que foi dado um poder a ele maior do que o que ele pode suportar e do que ele queria suportar. E, tipo, tudo que ele fala pro corpo dele não é que não é mentira, mas, assim, tem um fundo de verdade. Porque realmente, ah lá, ele fala, tipo assim, te deram vida, te deram expectativas, responsabilidades, tudo, e o que você deu em troca? Realmente, ele não deu muita coisa em troca. É, mas eu já falei disso outras vezes, eu gosto do Armin ser desse jeito. Eu não queria nem um pouco que depois que ele recebesse poder, ele virasse o cara que vai resolver tudo, obedece e tal. Então, assim, eu gosto dele ter continuado sendo quem ele sempre foi, uma pessoa que tem dificuldade, que tem baixa autoestima, que tem dificuldade em fazer o que tem que ser feito, que tem dificuldade de dar o primeiro passo e tal. Então eu gostei disso. Meu Deus.
Sim, eu também curti essa cena. E ele fica lá, meio que quase que querendo se chacoalhar aí. Faz alguma coisa, senão todo mundo vai morrer. E ele começa a chorar e ficar batendo lá, ficar desesperado. Aí do nada ele percebe que ele tá na areia e as coisas ao redor dele ficam mais claras. E ele vê que ele tá na coordenada. E ele até pensa, se eu tivesse realmente morto, como é que eu seria capaz de pensar se não tivesse indo oxigênio pro meu cérebro?
Eu achei essa cena muito engraçada, porque foi uma coisa meio tosca, assim, meio The Big Bang Theory, sabe? Tipo assim, como está vindo oxigênio para minha cabeça? Tipo, quem falaria isso, sabe? Você pensaria assim, cara, como é que eu tô pensando se eu tô morto? Ah, não, ele falou, como está vindo oxigênio para o meu cérebro?
Enfim. Como é que você sabe disso, Armin? Você
é, sabe... tipo isso.
Você foi pra escola, Armin?
Pois é.
Vocês não perderam a família há 10 anos de idade?
Oxigênio no cérebro, gente. Tem escola que ensina isso em Parades? Enfim, eu sei que ele lia e tal, mas... Eu achei engraçado, eu achei que foi meio que pra representar que ele é inteligente, mas ficou meio tosco, na minha opinião.
Quase todas as cenas que o Isayama faz pra mostrar que o Armin é muito inteligente, ficou meio... Aí o Armin percebe que aquilo ali é o... Que aquilo não é o pós-vida, que aquilo é os caminhos. Mas eu também fico, tipo, mas os caminhos ligam todo mundo, como é que você tem certeza que não dá pra... Você tá no caminho, se você tá morto. Tipo, o Bertolt estava te olhando agora em pouco. Ali. Ou não, né?
Sim.
Confuso. Tudo que tem os caminhos é confuso.
Sim, a gente só aceita.
A gente só aceita. Um dia, quando tudo acabar, eu vou ver tudo que tem nos caminhos, aí eu faço categorizo pra ver como é que funciona, mas agora não. Hoje não. E aí ele percebe que ele estava vendo, na verdade, tudo que estava acontecendo por causa que todo mundo é ligado pelos caminhos. E como ele está nos caminhos, talvez ele tenha alguma coisa que ele possa fazer. E ele pensa, me pensa no que é que você pode fazer. Aí ele vira de costas e tá lá o Zeke fazendo um castelinho de areia.
O Zeke é muito aleatório, né?
E a quantidade de memes que rendeu essa cena.
Aí o Armin chega, olá, senhor Zeke. Aí o Zeke, olá, amigo do Eren. Não precisa saber o nome do Armin.
Visitou tantas memórias e não sabe o nome do Armin.
Né? ele passou, realmente, ele viu a vida toda do, do Grisham, nem pra decorar o nome do Armin. E eu achei curioso esse visual do Zeke, porque, na verdade, da última vez que a gente viu o Zeke nos caminhos e no mundo real, ele tava sem camisa, com uma calça preta, com uma barba comprida e cabelo comprido.
Agora ele tá todo arrumadinho. Ele parece mais jovem.
Ele tá todo arrumadinho, tá com o cabelo mais curto, tá bem mais bem cuidado.
Inclusive essa cena dos olhos dele, que é a última cena, não dá pra saber se é ele, o Coach ou o Nicolo, porque todos têm essa mesma vibe, assim, dos olhos. Só sabe que é o Zeke porque tá falando dele. Mas realmente, ele parece bem mais limpo e normal.
E ele mudou de roupa. Porque quem é que deu roupa pra ele nos caminhos? Ele fez a roupa dele com a areia?
A Ymir fez pra ele.
Aí ele chega e pergunta pro Armin. A Ymir te devorou também? Aí acaba o capítulo. Tem gente pensando que, com teoria de que a Ymir então tá devorando todos os titãs pra ficar todo mundo lá dentro dela. Eu acho que não. Eu acho que só foi atrás do Armin porque ele vai explodir. E do Zeke. Do Zeke, porque enfim, né? O Zeke tava lá naquele momento e ele tem sangue real.
Sim.
E eu não acho que ela tá atrás dos outros, até porque se ela estivesse, ela já teria devorado os outros há muito tempo. Do 10-0 que ela tava dando neles ali. Eu acho que talvez ela já tenha comido o Zeke. Talvez ele realmente esteja sido devorado. Mas o Armin, eu acho que não.
Que ele tá só passeando nos caminhos.
Eu acho que o Armin tá só passeando por lá. E também tem a questão de que talvez o Zeke que esteja fazendo todo mundo de areia lá, enquanto a Ymir tá curtindo lá fora, fazendo um monte de titã.
De titã colossal. De titã que raciocina.
Tem essa questão, né? Porque sempre tem a teoria de que e se algum deles substituísse a Ymir nos caminhos?
Sim.
E talvez tenha sido o Zeke.
Seja o Zeke.
Eu não sei se vai ser mesmo isso, mas é uma possibilidade.
Coitado, estou jogando que ficar preso ali. A esse destino, né?
Pro capítulo que vem, eu realmente espero que o Zeke fale várias coisas, assim, pro Armin, né? Porque eles têm que aproveitar que o tempo passa diferente na coordenada. E que tudo pode acontecer em realmente um segundo. Eu espero que ele fale, que ele tenha descoberto mais coisas enquanto ele estava ali na coordenada e que ele fale tudo pro Armin, o que é que tá rolando. E o que rolou quando ele visitou os caminhos com o Eren, né? De
sim.
Todo o negócio lá das memórias do Grish e tal. E que aí o Armin acorde pra vida e pensa em alguma coisa.
Eu acho que essa conversa tem muito potencial. É uma interação que eu não sabia que precisava. Assim, eu acho que tem muito potencial pros dois.
Sim, e pra história, pra explicar a coordenada e pra explicar a ponta solta.
Sim.
Porque eles estando ali, eles podem visitar qualquer canto, né? Então eles podem descobrir qualquer canto. O Zeke tem o poder de revelar várias coisas interessantes ali.
Sim.
Eu acho que o capítulo que vem, na verdade eu espero que o capítulo que vem seja focado nisso.
Mas também é complicado a gente pensar que faltam 3 capítulos e eles usariam 1 capítulo só pra botar essa conversa dos dois.
Não, eu acho que não usaria só um capítulo só pra isso, né? Porque,
sim.
Enfim. Mas muita coisa que falta ser concluída e o arco finalizado e tal, tá relacionada à coordenada. Então eu acho que é necessário. Não só isso, como não só falar como a coordenada funciona, o arco do Zeke, ajudar o arco do o Armin a entender melhor o amigo e tal. Ele pode falar de coisas que ele tenha descoberto no tempo que a gente não sabe. Pode, tipo, se for um loop, eu acho que o Eren, ele pode falar desse ciclo de influência e tal. Enfim, esperar pra ver. Eu estou com altas expectativas pra essa conversa. Eu quero muita informação útil. Eu quero mind-blowing esse capítulo que vem.
Acho que é isso. Acho que a gente falou de tudo desse capítulo.
Infelizmente, como é muito ação, a gente acaba não conversando tanto. Mas as cenas que tinham mais conversa, a gente pensou bastante, eu acho.
Sim.
E acho que abordamos todos os pontos principais assim, no capítulo. Acho que o podcast está com mais ou menos 1h30.
Tá 1h32 até agora.
Pois é, eu vou precisar. Eu vou tentar fazer o podcast extra. Eu tô assim, que só que acabar o texto. Carol vai me ajudar nisso, eu espero.
Sim.
Talvez depois. E queremos agradecer aos novos ouvintes, porque também conseguimos vários ouvintes novos recentemente. Acho que o anime deu um hype pro pessoal se interessar mais pelo mangá também. E a gente também tá com hype pelo anime.
Estamos Sim, muito e a gente vai fazer algum material sobre isso. Não desistam da gente.
Não desisto. A gente tava tentando fazer alguma coisa especial para falar do anime, mas talvez não role agora e aí a gente faça como a gente sempre faz. A gente tá vendo aí. Aguardem. Vem aí.
Vem aí.
Todo capítulo, todo fim do podcast eu falo, vem aí. E nunca vem. Mas um dia vem aí. Um dia vem aí.
Não desistam da gente. Obrigada quem aguentou até aqui a gente falando. Comentem, deem o feedback de vocês. Entra no grupo do Discord. O grupo tem sido muito legal. No começo a gente... No começo o grupo era meio parado e tal. E hoje em dia o grupo tá super animado. Com discussões muito legais. Então,
a gente tem muita raiva do fandom, tem. A gente briga com as pessoas, briga.
Fala mal dos outros, é ótimo, gente. Tô zoando. Mas entrem lá de verdade, assim. Acho que tá um clima bem legal no grupo. Discutindo não só sobre Shingeki, sobre outros animes, sobre coisas totalmente inusitadas.
Sim.
Sobre futebol.
Sim. Só não vale falar bem do Eren lá, tá?
Então... proibido. Mentira, gente, pode entrar. Vão ter contra-argumentos, mas fiquem à vontade.
E muito obrigado por ouvir até aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa. E até a próxima.
Beijo, gente.
Até. Tchau.
Tchau.